o orçamento da saúde. Finalmente, o Sr. Ministro diz que dotou a Justiça de todos os meios que precisava para finalmente poder atuar. Sr. Ministro, eu penso que nunca, nunca, desde 1995, nós tivemos tanto julgamento adiado, tanta diligência adiada, tantos divórcios, partilhas e etc. que ficam sem fazer, porque há a greve dos oficiais de justiça a que os senhores continuam a fechar os olhos. E, portanto, os oficiais de justiça continuam em greve e o Sr. Ministro vem aqui dizer que dotou de meios a justiça para lhes fazer, para fazer o serviço que tem que fazer ao país. Sr. Ministro, o Sr. Ministro, quando se apresenta a este Parlamento, deixe-me dizer-lhe isto, quando se apresenta a este Parlamento, o Sr. Ministro traz atrás de si um legado. É o legado da maior incompetência de sempre e é o legado dos piores resultados de sempre. Claro. Eu não sei sobre vocês. Para nós, com este tipo de governo, não há pactos. Há só vencer nas urnas e tirá-los dali. Claro. Obrigado.
Muito obrigado. Para o pedido de esclarecimento em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O Sr. Primeiro-Ministro deve estar relativamente satisfeito com esta moção de censura, confesso. E deve ser algo que até eu suspeito que estamos de acordo, porque isto, de facto, é uma moção de censura um bocado infantil. Desculpe, eu tenho que vos dizer, é um bocado infantil. Porque só quer...
Se é que eles votam a favor.
O Bloco de Esquerda sempre à frente do tempo. Espero, talvez perceba. Não sei, duvido. É infantil porque pretende, é mais uns minutinhos de televisão, e marcar aqui uns pontos numa suposta luta pela liderança da oposição. Eu não sabia que estava aberta, mas o Sr. Primeiro-Ministro de cadeira assiste a isto. Mas o que os senhores estão a fazer é, já com a marcação deste debate hoje, já não há debate quinzenal para a semana. E com jeitinho ali o Primeiro-Ministro arranja a falta de agenda e temos o primeiro debate quinzenal em dezembro. É um favor feito ao Primeiro-Ministro. E também o vosso cabeça de lista na Madeira já disse que está disponível para um entendimento com o PS. Não está desmentido. E, portanto, se isto é ser oposição, isto não é oposição ao PS. Isto é oposição ao bom senso. É oposição à coerência.
Senhores deputados, o orador tem o direito de se fazer ouvir. Peço
quando nós
silêncio.
Anunciamos o nosso sentido de voto. Deputado,
se me dá licença.
Eu dou o Sr. Presidente, mas isto tem mais graça se tiver ritmo.
Muito obrigado. Muito obrigado. Deixe-me assumir as minhas responsabilidades e o Sr. Deputado assuma as suas. Peço à Assembleia o silêncio necessário para que o orador possa fazer-se ouvir. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é a minha responsabilidade que aquilo que se passou seja hilário, de facto. Porque quando anunciámos o nosso sentido de voto, houve logo umas reações de facto divertidas. A gente voltámos a ter agora. Mas isso é do Bloco de Esquerda. Eu espero sempre esse tipo de hilaridade. Tivemos, por exemplo, o Chega, ficou todo chateado porque achava que ia votar sozinho, podendo dar espaço a uma das duas birras favoritas. A birra da fanfarronice, e eu é que sou o líder da oposição, já a vimos ali hoje, ou a birra do calimero, da lamúria, de ninguém vota como nós propomos, vamos votar sozinhos, não sei o quê. Portanto, agora estou aqui um bocadinho com aquele sorriso amarelo de quem não vai ter nada disso. Ao sorriso amarelo, não estejam a rir, porque ao sorriso amarelo do Chega, o PS e os avançados do PS correspondem com a indignação vermelha. A indignação vermelha o que? É bem inadmissível. Como é que podem votar ao lado do Chega? É inadmissível. Expliquem lá. Deputado Araújo, sabes quantas vezes votou ao lado do Chega na sessão legislativa? Esta que acabou agora. 92 vezes. 92 vezes. Portanto, não aceitamos lições de moral, especialmente quando o Partido Socialista é o grande responsável pelo crescimento do Chega em Portugal. Pela maneira como brincaram há anos, que andam a brincar com fogo, a existência do Chega, vocês acham, vos garante poder para sempre. Talvez se queimem um dia, mas não antes de fazerem um péssimo serviço à democracia. Mas também são responsáveis do crescimento do populismo, porque são absolutamente incompetentes em fazer aquilo que deviam, que é responder aos anseios legítimos das pessoas. E a incompetência é mesmo a palavra de ordem deste governo. São incompetentes na saúde. Nem vou perder tempo com os exemplos inúmeros que podia dar. E é tão boa que tem que fazer uma reforma histórica agora ao fim de 8 anos. Na educação são incompetentes. Arrancou agora o ano letivo, já há 80 mil miúdos sem o quadro completo de professores. Na segurança social são incompetentes. Na justiça são incompetentes. Na agricultura são incompetentes. Na defesa são incompetentes. Na aplicação dos fundos europeus são incompetentes. Mas pior que isto tudo, se não bastasse, são incompetentes sobretudo porque não são capazes de pôr o país a crescer, coisa que talvez evitasse que os nossos jovens mais qualificados emigrassem em massa e talvez pudesse trazer um bocadinho mais oportunidades para aqueles que cá fizessem ficar. É incapaz de ser permanentemente uma fonte de instabilidade, não só política, mas também institucional. É incapaz de fazer uma reforma que se veja, a tal que arrepia o seu Primeiro-Ministro. E pior, é incapaz de dar um rumo a Portugal e algum pingo de esperança a quem nos esteja a ouvir hoje. E é exatamente para acharmos que este governo do PS é incompetente que apresentámos, também em janeiro, uma moção de censura. E na altura dissemos que um dia a mais, na altura um dia a mais deste governo, era irresponsável. Isso continua a ser verdade e por isso cá estamos, em coerência, a votar em conformidade. Porque a Iniciativa Liberal é, claro, é talvez a força mais clara na sua posição política. Nós queremos um governo novo. E queremos o Chega longe desse governo. Porquê é que isto é tão claro? Porquê é que, sendo isto tão claro, Sr. Primeiro-Ministro, sente necessidade de mentir e de desinformar? É porque tem medo de não conseguir derrotar politicamente a ele de outra maneira? Porquê é que tem de mentir? Responda, por favor.
Muito obrigado. Para o pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro. Crescem as desigualdades e as injustiças, aumenta a exploração, avançam as privatizações e os serviços públicos degradam-se. O sacrifício dos trabalhadores, dos reformados, dos jovens, são os lucros dos grupos económicos. Esta é a realidade que o Governo insiste em não enfrentar. Faz o que faz para não fazer o que é preciso e resolver os problemas dos baixos salários e das pensões, dos preços especulativos, da saúde, da educação, da habitação. Com esta moção de censura, o Chega procura iludir as pessoas para parecer ser o que não é. Nas questões estruturais, coloca-se sempre ao lado dos interesses dos grupos económicos, exatamente, em prejuízo dos trabalhadores, exatamente, e do povo. É assim quando defendem intransigentemente os lucros das grandes empresas, é assim quando defendem a transferência da prestação dos cuidados de saúde para os grupos privados do negócio da doença, ou quando defendem a privatização da educação. O Chega, tal como o PSD, a Iniciativa Liberal e o PS, representam a continuação desta política, como já se viu no passado. A questão que se coloca, Sr. Primeiro-Ministro, perante a continuada degradação das condições de vida dos trabalhadores e dos reformados, que não sabem como vai ser o mês seguinte, ou dos jovens que não conseguem uma vida autónoma, é se vai prosseguir a política de direita ou se de facto vai dar resposta aos problemas. Nada impede o Governo de valorizar os salários e pensões. Vai continuar a empurrar os trabalhadores e os reformados para o empobrecimento? Ou vai aumentar salários e pensões para garantir uma vida digna? É uma emergência nacional o aumento de todos os salários em 15% e o aumento do salário mínimo nacional para 910 euros a janeiro de 2024 e de 1.000 euros durante o próximo ano, como os trabalhadores reivindicam e o PCP propõe. O Governo tem todos os instrumentos para travar o esbulho dos salários e das pensões com o aumento dos custos da habitação. Não pode sacudir a água do capote como se não tivesse qualquer responsabilidade. Não considera imoral que a banca alcance lucros recordes quando as famílias não sabem como pagar o aumento das prestações? Quando é que vai pôr fim a esta indecência? E quanto à saúde e à educação? Vai continuar a ignorar os problemas e nada fazer para os resolver? Ou vai, de facto, valorizar carreiras e remunerações, garantir condições de trabalho, combater a precariedade para que haja mais professores na escola pública e para fixar os profissionais de saúde no SNS?
Muito obrigado. Para o pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, confesso que reconheço que alguma sorte o Sr. Primeiro-Ministro tem, porque vir assistir de bancada, na primeira fila, E este espetáculo a que a direita se prestou hoje, protagonizado pelo Chega, que diz que era uma moção de censura ao governo, mas para fazer oposição ao PSD, é uma vantagem enorme para qualquer primeiro-ministro. É, de facto, um favor que o Chega faz ao governo. E é espetacular. Eu devo dizer-lhe, também fiquei admirado, ver a retórica inflamada da direita neste debate. Diz-nos o Chega, nós estamos contra tudo o que o governo faz, mas ficamos indignados com a posição do PSD, se não votar a favor da moção de censura. Diz a Iniciativa Liberal, esta moção de censura é um favor ao governo, uma infantilidade. E vai daí, vai votar a favor da moção de censura. Diz o PSD, dizem dirigentes do PSD, esta moção de censura é um favor ao governo, ela não é contra o governo, é uma moção de censura contra o PSD. E vai daí, na dúvida abstém-se, não vale um dos dirigentes ter razão na matéria. E é por isso curioso como é que o Sr. Primeiro-Ministro não trouxe um balde de pipocas para poder assistir a este espetáculo de forma descontraída, porque é assim que esta oposição de direita lhe deixa. É descontraídamente no poder a fazer as mesmas políticas que eles têm inveja em fazer. Veja, por exemplo, nenhum dos grupos parlamentares de direita lhe colocou em causa um dos anúncios que o Sr. Primeiro-Ministro cá trouxe. O Sr. Primeiro-Ministro disse, eu vou privatizar a TAP na próxima semana. É essa a intenção do governo. Disse alguma coisa ao PSD sobre a matéria? Zero. Nada. Disse alguma coisa à Iniciativa Liberal sobre a matéria? Tinha cartazes na rua sobre isso há semanas? Zero. Absolutamente nada. E o Chega, também com cartazes na rua sobre a matéria, disse alguma coisa? Nada. Mas eu pergunto-lhe, então a empresa agora está a dar lucro, tem mais de 3 mil milhões de euros de dinheiro público lá, é estratégica para o país. Lembra-se, Sr. Primeiro-Ministro, quando dizia que a TAP era estratégica para o país? Bem, fazia sentido manter a TAP e foi por isso que em 2015 o governo do Partido Socialista quis ter a maioria das participações sociais e agora o Sr. Primeiro-Ministro vem cá e diz, bem, esta empresa tem dinheiro público, mas nós não queremos saber. Ela é estratégica, mas nós podemos entregar um qualquer privado e por isso vamos privatizar. Sr. Primeiro-Ministro, eu não sei o que é que António Costa 2015 diria ao António Costa 2023, mas eu sei que há aqui uma cambalhota pelo meio, isso é incontestável. Mas eu queria fazer-lhe uma pergunta, dando alguma utilidade a este tempo que temos de debate. Queria fazer-lhe uma pergunta sobre matérias fundamentais para as pessoas no que se avizinha ao Orçamento de Estado. Nós ouvimos da parte do Governo uma notícia que foi dada por canais de televisão e depois confirmada por uma fonte do Ministério das Finanças, que diz que no próximo Orçamento de Estado não haverá uma atualização do mínimo de existência e com isso, consequência disso, ficará o aumento do salário mínimo a obrigar os trabalhadores a pagar impostos. Dito de uma forma mais simples, nós temos um quarto dos trabalhadores em Portugal que ganham o salário mínimo. Durante décadas havia um acordo no país que quem ganhava o salário mínimo não pagava IRS. E é o governo do Partido Socialista que diz que no próximo Orçamento de Estado vai colocar os trabalhadores que ganham o salário mínimo a pagar IRS. Eu queria lhe perguntar muito diretamente se isto é verdade. É porque nós já vemos a injustiça fiscal que existe. Vemos os residentes não habituais que têm borlas fiscais. Ganham o salário mínimo, Sr. Primeiro-Ministro. Ganham milhares de euros, vêm para Portugal e têm uma borla fiscal do Estado português. Vemos grandes grupos económicos com borlas fiscais. A EDP ainda não pagou os impostos sobre vendas das barragens. Ainda não pagou. E a banca, o último número conhecido da banca que apresenta centenas de milhões de euros de lucros em 2022, não, perdão, no primeiro semestre de 2023 já vão contabilizados 2 mil milhões de euros de lucros, o último IRS conhecido pago pela banca, toda a banca do nosso país, é de 125 milhões de euros. Em 2021, toda a banca do nosso país, todos os bancos pagaram 125 milhões de euros de IRC. E eu pergunto, onde é que está a justiça fiscal disto? É que os trabalhadores pagaram 15 mil milhões de euros de IRS. Eu vou repetir, 15 mil milhões de euros de IRS. E agora que nós vemos a banca apresentar os lucros de milhões, vemos os residentes não habituais a viverem à grande no nosso país e a destruírem o nosso mercado de habitação, empurrando classe média, classes mais desfavorecidas para fora das cidades. São parte responsável da crise da habitação. Vai-me dizer, Sr. Primeiro-Ministro, que a prioridade do Governo é pôr os trabalhadores que ganham um salário mínimo nacional a pagar IRS, rompendo com aquela que é a tradição do nosso país. Mas são eles os culpados? Têm eles de ser mais de uma vez penalizados enquanto a elite do país não paga os impostos que deveria pagar? Sr. Primeiro-Ministro, Eu sei que esta moção de censura para si é uma brincadeira, mas este tema não é brincadeira. Não é brincadeira para quem trabalha e, em particular, não é brincadeira para quem ganha o salário mínimo nacional, e por isso eu peço-lhe